Blog Talk Radio.
Glorificamos o preço que pagaste, Senhor, nas nossas vidas. Glorificamos pela oportunidade que temos de estar reunidos uma vez mais em teu nome. E te pedimos, Senhor, a tua graça, para que leves o teu povo a viver os teus propósitos aqui, Senhor. Que multiplique e incremente o teu reino em todas as vidas que estão chegando a este programa. Este instrumento, Senhor, de graça, que preparaste na tua provisão eterna, Senhor, para o teu povo. Cada vida, Senhor, que está ouvindo estas palavras, Senhor, possa nesta hora sentir a presença do teu Espírito. Venham os teus anjos, ó Deus, guardar os teus filhos, para poderem em paz receber a tua provisão, o teu maná. Nos vais enviado do céu para todos aqueles corações sedentos, famintos, da tua presença. Te glorificado em tudo, Senhor. Nos entregamos nas tuas mãos e te pedimos que haja fruto de salvação. cada coração que vai estar junto conosco possa sair saciado da tua presença, possa alcançar a revelação, possa alcançar a provisão, a direção para a sua vida. Pessoas que estão enfermos possam ser tocados, Senhor, ser curados e libertos de todo o mal, toda a investida do inimigo, Senhor, e daquilo que se levante contra os seus propósitos, seja quebrado pela raiz, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós pedimos, Senhor, não confiados nas nossas justiças, mas na santidade e no poder do nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Yeshua. Amado Senhor, em tudo, agradecemos, sabendo que somos mais que vencedores por aquele que nos amou, em nome de Jesus. Amém.
Damos boas-vindas aos amados ouvintes, saudando-os com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Dando início, nós já vamos tratar do tema que nós vamos debater hoje, vamos aprender um pouco mais sobre ele. Vamos falar sobre os néfilins, sobre as duas sementes, no caso, a semente da serpente e a semente da mulher. Vamos ter também, antes de tratarmos desse assunto, um período com alguns louvores, né, para a gente poder adorar também um pouco ao nosso Criador, a Deus. E depois nós retornaremos para tratar do assunto.
É dedicada a todos os amados que estão cansados de esperar em Deus, ou como Amanda, a palavra antiga, me ensina neste louvor. Esperar também é caminhar. Deus hoje está dizendo, não desanimes, porque esperar vem na minha obediência, se for fiel, traz a minha glória, porque eu não mudo.
Glory in us is rising up to meet you. Glorious rising up to me.
Não vos lembreis das coisas passadas, não considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a percebereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no mundo. E assim é o nosso Deus, que nunca fecha uma porta na nossa vida. Primeiro, dar a solução mais adiante. Basta que nós conheçamos que Ele é justo e que Ele quer o melhor para nós, mesmo que não entendamos logo tudo, e tudo diz a Bíblia que devemos dar glórias a Deus. O choro pode durar uma noite, na manhã virá a alegria. Às vezes, por culpa própria, sofremos prejuízos, mas não é isso que Deus quer. Deus nos ama da forma que nos gravou nas suas mãos. Como bom pai que é, ele não faz nada por acaso. Procure a presença de Deus, relembrá-lo. Você aguarda nele. E promessas para a sua vida. E que por vezes é difícil. Mas você, na sua fraqueza, reconhecer que Deus é forte. Milagre acontece, você renovará as suas forças e no tempo do Senhor ele removerá o seu cativeiro, a sua tristeza e transformará tudo isso em alegria e gratidão. Compreenderá todos os motivos porque Deus deixa acontecer tudo na nossa vida. Minha fé é um povo que já experimentou que ele está grato a Deus, até mesmo pelas provas.
Teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas te Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Ama ao teu Deus, ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Ama ao teu Deus, ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Show. lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar.
E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura dos vestidos de lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortaleceste. E a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto lateio, sim. As minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas. E os pastores apacentaram a si mesmo, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Assim que não está entendendo o que está acontecendo com a sua vida, tem procurado a paz de Cristo em tanto lugar e só tem achado vazios, expectativas que não se cumprem. Não vê a luz ao fundo do túnel, se esforça para agradar a Deus, e o mundo e as circunstâncias procuram afogar essa fé. Sabe que Deus viu isso antes de acontecer e deixou registado na palavra. Não importa se o homem falha, não importa que a expectativa que pôs em alguém, na família, um ente querido, não se cumpriu. O que importa é que Deus, o seu pastor, ele viu tudo isso antes. E se você for a ovelha de Jesus, se você amar a Deus e decidir louvá-lo, ser grato, ser grata, somente pelo que ele passou naquela cruz, para lhe dar uma vida eterna, levanta a sua voz, juntamente com estes louvores, cante juntamente conosco essa ajuda a esse pastor. E Deus vai lhe dar uma nova experiência. Nós experimentámos e Deus foi conosco. Nós estamos dando de graça aquilo que de graça e da graça do Pai recebemos. Somente creia e faça esse esforço com fé. mesmo com as lágrimas caindo. Glorifica aquele que chorou por si lá na cruz. Você verá a fidelidade desse bom pastor. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que falo. Eis-me aqui. O meu povo saberá o meu nome, porque naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. E o nosso Deus está cumprindo essa promessa. Ele está procurando aquele que se desgarrou, aquele que se perdeu num sistema religioso que sugou tudo aquilo que tinha, e na hora em que mais precisava. Foi jogado fora, foi substituído, e o homem é assim. Usa e joga fora. Mas o nosso Deus não é assim. Ele é justo. E ele viu o que fizeram com a sua fé. Ele viu o que você fez com a sua fé. Ninguém é perfeito, mas aqueles que são sinceros, eu conheço. Eu conhecia Davi, aquele pastor que ninguém conhecia, o mais novo dos seus irmãos. Cuidava das ovelhas da família. E Deus falou que ele era um homem segundo o coração dele. Todos os outros se apresentaram diante do profeta para ser ungidos rei. Mas Deus já tinha escolhido o homem segundo o seu coração. E Deus hoje também já escolheu aqueles que são segundo o seu coração. Está vindo. Está vindo julgando as obras de cada um, para dar a recompensa cada um segundo a sua sinceridade, segundo a sua fidelidade, segundo a sua dedicação ao nosso rei. Não importa que o homem não veja, importa que Deus veja. Isso é a sua, é a minha segurança. Tudo aquilo que nós fazemos, fazemos para agradar ao rei. Os homens passam na nossa vida, as pessoas passam nas nossas vidas. Deus fica. Jesus tem ficado ao longo de 2013 anos. Tem ficado de geração em geração. Nunca mais o mundo se esqueceu de Cristo. Yeshua continua a ser aquele homem que dividiu o tempo. Antes da sua morte e depois da sua morte. E ele vai estar para vir, brevemente. Mas já não virá para servir. Virá como rei, como juiz. Você está pronto? Reconcilie-se com o seu Deus. Não importa o que ficou para trás, o que lhe fizeram. Você foi lavada no sangue do Cordeiro. Você foi lavado nesse sacrifício. Essa é a sua garantia. E não as suas justiças. Você pensa que já não há solução. Ouça com atenção este último louvor antes de irmos falar sobre o assunto que separámos para hoje, que é um assunto atual. Importa os filhos de Deus tomarem as suas posições no reino, não nas igrejas, nas organizações humanas, não naqueles locais para que os homens vejam, mas fique sabendo que se tudo deu errado nesses lugares. É porque Deus tem algo melhor. Deus quer colocar a sua vida no lugar certo, no lugar que Ele já separou, no reino. Davi era pastor, trouxe um livramento ao povo de Israel, foi viver para o palácio do rei, casou com a filha do rei, e chegou uma hora que teve que largar tudo. Tudo que o palácio deu, ficou no palácio. Até a esposa, na hora em que ele fugiu, não saiu com ele. Então não se espante. Se você um dia esteve no palácio do rei, uma rainha, que se perdeu, que se desviou de Deus, e hoje está na gruta, está escondida em Cristo, está lutando contra o frio deste mundo, para que a sua fé não esfrie. Fique sabendo que Davi passou por isso. O próprio Senhor Jesus, muitas vezes, não tinha onde reclinar a cabeça. Levanta a sua cabeça e sinta que Deus está falando contigo. Eu estou contigo e eu vou te tirar dessa situação. Glorifica o meu filho, glorifica o meu nome, porque eu estou chegando. Eu estou vindo para dar a cada um, segundo a sua obra, segundo a sua sinceridade, para comigo. Recupere essa fé. Esqueça o que ficou para trás. É paisagem. Já passou. Mas Jesus está aqui, conosco, falando ao seu coração. Ele te ama do mesmo jeito que te amou naquela cruz. Receba hoje o que Deus preparou para a sua vida. Prepare-se, porque os dias vão ser trabalhosos. O inimigo está preparando uma cilada para a humanidade. E você precisa de entender. Receba de graça aquilo que o Pai preparou para si. Após este louvor, prepare. Abra a sua Bíblia em Gênesis. No capítulo 3, que é sobre isso que iremos falar. Que seja abençoado, abençoado, poderosamente nesta noite. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Dos senhores, rei dos reis, rei da minha vida. tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito Santo de Deus dizendo: é certo, ele vem. Por isso, lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro, prepara a tua vida, ele vem.
Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o versículo base que nós iremos utilizar no dia de hoje para o assunto que nós iremos debater.
O governo federal fechou. Os parlamentares americanos estiveram a discutir durante toda a noite, mas não chegaram a um acordo sobre a lei orçamental.
Mr. Speaker, it is now midnight and the great government of the United States is now closed.
800 mil americanos que trabalham para o Estado estão neste momento sem emprego.
We'll have to look into using our savings account. Whatever is there, we'll have to look about maybe putting off our mortgage payments. Everyone else is supposed to get along. Why can't they?
Ao fim da noite, o presidente dos Estados Unidos assinou um documento, um ato que permite o pagamento dos ordenados dos militares.
Those of you in uniform will remain on your normal duty status. The threats to our national security have not changed, and we need you to be ready for any contingency. If you're serving in harm's way, we're going to make sure you have what you need to succeed in your missions.
Senadores e congressistas degladiaram-se noite fora.
O que esse episódio, José, é relacionado com o governo dos Estados Unidos, ele tem a ver com esse versículo que nós lemos em Gênesis 3:15, que fala da inimizade da mulher e a serpente?
Uma boa pergunta. Acredito que muita gente está fazendo a mesma pergunta nesta hora. O que é que tem a ver um facto político, um versículo bíblico, uma maldição que Deus lançou por causa de um pecado, de uma desobediência humana? Pois bem, é que se nós meditarmos um pouco sobre essa maldição, nós vemos que ali se inicia um processo doloroso para a humanidade, em que o ser humano tem que aprender a conviver num estado de guerra, numa forma de vida diferente daquilo que tinha experimentado até ao fim. Eu tinha criado Adão e Eva, nos suprado o seu espírito, nos criado para terem comunhão direta, pessoal e particular com Deus. Todos os dias, diz a palavra que o Pai visitava seu filho humano, falava com ele. E certamente Adão e Eva usufruíam de muita paz naquele lugar chamado Éden. E de repente eles têm que conviver, fruto da sua desobediência, eles passam a ter que conviver com uma maldição. Uma maldição que atira a humanidade para um estado de desequilíbrio, de opressão constante. Pelo facto de ter acreditado mais naquele ser extraordinário que apareceu ali no meio do jardim, roubando a confiança que tinham no seu Criador, dando ouvidos àquelas meias-verdades que fizeram com que aqueles corações se afastassem da confiança que tinham até aquele momento no seu Criador. Por terem deixado entrar essa dúvida, essa vaidade de quererem ser igual a Deus, sem seguirem as instruções de Deus. Eles entraram num processo de destruição, de autodestruição. E para além de todas as outras maldições que Eva e Adão receberam, o versículo que nós transmitimos aqui, ele fala de uma guerra que virou uma constante na vida daquele casal. Daquele momento em diante, aqueles seres que tinham sido tão grandemente abençoados por Deus, eles viraram escravos do pecado. E viraram seres perseguidos por outra linhagem. Uma linhagem que vinha de uma origem a qual não tinha sido programada por Deus. A semente da serpente. E já falámos sobre a serpente noutro episódio, que a serpente não era, naquela altura, aquilo que nós hoje concebemos como serpente. Essa serpente, cuja tradução nos chegou como serpente, deriva de um termo em hebraico que fala de uma divindade. Aquilo que outrora era considerado uma divindade. O termo correto em hebraico é Nahash. Vem de uma existência, de uma criação que nos primeiros 6 dias podem ser considerados 6 épocas. O dia para Deus é como 1000 anos. Deus criou todas as outras coisas sobre a face da Terra. Deus criou a luz, as trevas, os mares, os répteis, os pássaros, os animais domésticos, os animais selvagens. Tudo isto antes de criar aquela obra-prima de Deus, feita à sua imagem, Adão. E no meio disso tudo, por causa de uma rebelião de 1/3 dos anjos do céu, que vieram fazer guerra à criação, vieram estragar, digamos assim, a fábrica de Deus, vieram corromper a linha de montagem de tudo aquilo que Deus se agradava. Que os animais iam se reproduzir segundo a sua espécie, cada uma segundo a sua espécie, precisamente. E antes da criação de Adão, já esses anjos se tinham revoltado contra Deus. Já o adversário tinha se enchido de orgulho e queria ser igual a Deus. E o que ele aprontou ali no Jardim do Éden não é o que a religião diz que era o pecado original.
Então, no caso, não foi algo novo. Não foi a primeira investida dele, como nós vimos no outro,
não
outro
é...
programa.
Aquele não foi o pecado original. O pecado original foi Deus. Ele é o pai da mentira.
Sim.
Ele apenas induziu a criatura, assim como induziu os outros anjos que o seguiram. E quando ele se apresenta ali como uma criatura divina, digamos assim, porque aqueles povos, aquela criatura semi-humana que já existia na Terra, porque ainda que não tivesse o sopro divino, digamos assim, o espírito eterno com eles, já havia, e as provas arqueológicas são muitas, já havia criaturas semi-humanas, digamos assim, muito, muito semelhantes, biologicamente semelhantes aos seres humanos. Apenas não tinham o sopro divino, não tinham o Espírito Santo, não tinham a consciência que Adão tinha. Adão era a obra-prima de Deus. Era aquilo que mais próximo havia de Deus. Então, esses anjos já tinham dominado toda essa criação anterior. Só faltava o jardim. Só faltava a obra-prima de Deus ser corrompida. Porque multiplica-se pela face da Terra os mistérios dessas antiguidades, que têm dezenas de milhares de anos, se não centenas, estruturas megalíticas que não há explicação como é que foram feitas. Encontraram-se e continuam-se a encontrar cada vez mais fósseis humanos gigantescos com múltiplas características que provam realmente que houve uma mistura de espécies.
Então, nessas estruturas megalíticas, nós também podemos incluir as pirâmides que existem no Egito, que foram também encontradas bases no México e ao redor do mundo.
Exatamente, pode ser parte que essas estruturas espalharam pela face da Terra. Todas elas tinham a mesma função, apenas derivava a arquitetura, que era criar altares para apaziguar esses deuses que se apresentavam como deuses astronautas, digamos assim, mas na realidade eram os anjos caídos. E em relação à pergunta que me fez, o que é que tem este pacto do governo americano com tudo isto, a ver com tudo isto, é que quando Deus gera essa inimizade entre a linhagem da obra-prima de Deus, digamos assim, que se deixou corromper, e a semente da serpente, a linhagem de Adão, ou seja, os filhos originais de Deus, aquela criatura que Deus planeou ter para sempre consigo, ele perde essa capacidade de se defender e fica sujeito, entrega ao domínio a esses anjos caídos sobre a sua própria existência. Daí perder a sua existência divina. Só que ainda hoje Deus nos diz: eu não te quero escravo para sempre. Eu enviei o meu filho para te livrar desse que tem o domínio da morte, desse que te aprisionou por culpa própria. E todos nós já nascemos com essa culpa no nosso DNA, digamos assim. Porque o que se trata aqui realmente é de recuperar o DNA divino, é entregar a Cristo a nossa natureza falida, para que Deus comece a injetar em nós a sua santidade, a sua pureza, e a transformar os nossos atos, os nossos pensamentos, de acordo com aquilo que é a sua vontade. Então, quando hoje vemos o governo americano, a maior potência deste mundo, encerrar e avisar que só tem dinheiro para pagar aos funcionários, aos militares, até 17 de outubro, a pergunta que se faz é: se isto não se resolver, em que mãos vai cair o arsenal nuclear dos Estados Unidos? O que é que virá a seguir quando, naquelas mega cidades de milhões e milhões de pessoas, começar a faltar tudo? O que é que vai acontecer a este mundo que confia tanto nas riquezas, que confia tanto no dinheiro, que serve tanto a mamon? O que é que vai acontecer à quantidade de cristãos que se dizem abençoados mais que os outros, porque Deus os abençoou financeiramente, quando perderem essa capacidade? Será que vão conseguir ser felizes sem esse dinheiro? Será que a sua fé está ainda no Salvador? A sua alegria está no Salvador? Então, o que é que tem a ver? Tem a ver que essa linhagem, esses senhores deste mundo, que ocultamente são o governo deste mundo, através de corporações, através de indústrias que colocam as suas marionetes nos governos deste mundo e que secretamente se reúnem para adorar a Baal, para adorar ao diabo, aqueles deuses da Babilônia em que eles confiam, essas organizações secretas, como por exemplo, e infelizmente muitos não sabem disto, estão lá dentro, a maçonaria, que começou como uma organização laboral de pessoas que trabalhavam na pedra.
Sim, seriam, no caso, as pessoas que trabalham com construção, digamos.
Precisamente, pessoas, precisamente.
Né? No caso, pessoas...
Era como um sindicato.
Isso, era, tipo, pessoas que eram... Usar um termo que as pessoas conhecem mais como o predeiro, né? A pessoa que constrói casa, prédios, seria essa profissão.
E foram eles que construíram a maioria das catedrais da Europa, das grandes construções deste mundo. A própria Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos, foi construída por maçons, que por acaso, ou não tanto por isso, não tanto por acaso, até é símbolo de uma deusa pagã. Mas não vamos entrar por aí. Significa liberdade.
Uhum.
Liberdade não deveria ser sinónimo de libertinagem, mas infelizmente na América tem sido. E é por isso que o juízo está caindo. Está caindo lá porque o satanismo proliferou lá. O nome de Deus está sendo retirado de tudo, das escolas. O nome de Deus está sendo retirado da Constituição Americana.
E, como nós sabemos, ela é uma das maiores nações ditas cristãs.
E pior que evangélico.
Pois.
Não é? Só que é um evangelismo muito virado para mamon.
É um evangelismo muito liberal.
Infelizmente,
pode.
Infelizmente, tem que dizer a verdade. E nós não. Deus não nos quer aqui a não ser a dizer a verdade. Porque só para dizer paz, paz, quando vem a guerra e que está tudo bem, então já não é preciso nós estarmos. Há muita gente a falar. Há muita gente a enganar o povo de Deus, consciente ou inconscientemente, a cumprir aquilo que o diabo quer, que é manter o povo de Deus agarrado ao materialismo, enganado na sua própria concupiscência. Mas este evento hoje, que aconteceu hoje, é o início de um processo programado de escravização da humanidade. Porque a seguir a este, a esta hecatombe do dólar, virá um efeito dominó na grande maioria das economias mundiais. E o que irá ser imposto são leis marciais, regimes militares sobre o povo. E como solução, porque essas sociedades secretas funcionam com muita sabedoria. Eles programam os problemas para depois apresentar as soluções. E o que vai ser apresentado é uma nova ordem mundial com uma única moeda, com uma única autoridade central que irá decidir por todos e, pior que isso, com uma única religião. Que, por acaso, ou nem tanto por acaso, não vai ser a cristã. Mas isso é outro assunto para outro programa. A questão que estamos a tratar aqui é esta inimizade que começou no Éden, com a queda do homem, a queda daquele ser que foi criado à imagem dele. Entrou no seu epílogo, onde a linhagem dos anjos caídos, daqueles que têm um DNA que nunca foi programado por Deus para se misturar com os anjos caídos e que não aceitam a redenção eterna em Cristo, conseguiram ir controlando o mundo ao ponto de agora prepararem a escravização deste mundo perante o mal tratado, que não vai ter nada a ver com Cristo. Que vai querer ser o Salvador, mas vai negar a cruz de Cristo. E a pergunta que se impõe é esta. Quantos cristãos hoje, à face da terra, estarão dispostos a morrer? Estarão dispostos a dar a sua vida para não negarem, para não trocarem a sua fé em Cristo? Você acha que até agora tem sido difícil? Coloque os olhos na Síria. Coloque os olhos no Egito. E prepare a sua vida. Você está disposto, disposta a morrer por amor ao Salvador? Contra mim estou falando. Eu peço a Deus que me dê essa capacidade, porque eu, sinceramente, não sei como vou reagir na altura. Mas, como eu não confio em mim e confio na capacitação do Espírito Santo, eu acredito que Deus, se chegar a essa hora, me capacitará. Mas o meu desejo é nunca, nunca pôr em primeiro lugar a minha vida aqui. Mas sim, como tenho procurar fazer agradar ao rei e pôr o reino em primeiro lugar. E este evento é o início do efeito dominó, que não foi por acaso, que está chegando a todo o planeta. O caos vai se multiplicar para que surja do caos uma nova ordem mundial mais pagã do que aquela e aquilo que tem sido até agora este mundo. E por causa disso, se não houver uma intervenção divina, se o povo de Deus não se ajoelhar como um só e orar ao Senhor para quebrar este domínio, para desmascarar este governo mundial de sombra, para trazer a julgamento aqueles que ocultamente decidiram servir o demônio e os seus ídolos, seremos nós, os cristãos, iremos pagar o pior preço possível. Se não falam disto nas igrejas, é porque, infelizmente, estão, consciente ou inconscientemente, servindo mal. Estão mais preocupados com as mentiras dos dízimos, em escravizar o povo, que não é deles, mas que é do Senhor, e roubar os seus recursos materiais, dizendo que estão seguindo os conselhos de Deus, quando Deus é bem claro que é para dar de graça o que de graça recebeu. Mas fico sabendo, amado irmão, amada irmã, que têm anjos caídos, transfigurados, de anjos de luz, pregando a palavra que não vive. E esta é a verdade. Fuja dessas igrejas. Procura aqueles que pensam da mesma maneira que Cristo. Não siga o ministério destruindo fortaleza. Siga o que saiu da boca de Jesus Cristo. Se aquilo que saiu da boca de Jesus Cristo entra em contradição com aquilo que Paulo escreveu, com aquilo que Tiago escreveu, siga Cristo. Essa é a sua garantia de que você está sendo fiel. Se não tem entendimento, peça a Deus. Mas os tempos que aí vêm é para aqueles que vão confiar na rocha, somente em Jesus. Aqueles que se refugiam na caverna. Podem passar frio, podem passar chuva, mas no fim vão reinar. E os que confiam nos palácios morrem pela própria espada, morrem pelas próprias doutrinas. Onde está a sua fé? Nas autoridades humanas, como dizem? Em breve, todos nós iremos ver como elas são falhas e como aquilo que eles prometem não cumpre, não tem capacidade para cumprir. Esta é a relação entre um facto histórico e que a maior economia deste mundo vai declarar falência e o juízo de Deus está vindo sobre todo o planeta. Esta mensagem Deus preparou para ti, para dizer: queres-me a mim? Queres vir para a caverna? Ou preferes continuar nos palácios? Aqui no Palácio de Saul estava um espírito maligno que queria matar Davi. E é esse espírito maligno das igrejas que falam de Deus. Até um dia serviram a Deus como caído. Mas a partir de uma determinada altura passaram-se a servir a si mesmos, a exaltar as placas, os ministérios humanos. Você tem sido bem cuidado? Então deixe ficar, seja sal lá dentro. Mas resista ao que você está vendo de errado. Aí será sal, será útil para alguém. Mas se já o feriram, ou a feriram de tal maneira que não querem nada consigo, ele olha a Deus, porque Deus tem uma caverna esperando por si.
Então, a gente para pensar, quais são os proveitos que um cristão ele pode obter ao se aprofundar no estudo a respeito da linhagem ou da semente da serpente, já que no meio cristão a gente pouco ou quase nunca ouve falar a respeito desses temas?
O maior proveito é deixar de ser comida para o outro. O maior proveito é ter a possibilidade de ir mais adiante com Deus e passar a criar uma relação pessoal, íntima, com o Espírito Santo, baseado nos ensinos de Cristo. O maior proveito que o cristão tira do conhecimento é aprender a temer mais a Deus do que o homem. No dia do juízo de cada um de nós, não vai lá estar pastor nem pastora nenhuma nos defendendo. No dia em que a gente se apresentar diante do nosso juiz, nós só vamos ter que responder a uma pergunta. O que é que tu fizeste com o meu filho? Ter o conhecimento da verdade significa que nós passamos a ter discernimento, possibilidade de agir com consciência de que Jesus merece estar acima de qualquer autoridade. Nós não estamos aqui a falar que nós devemos ser rebeldes sem causa. Não, não é isso. Nós devemos procurar nos dar bem com todos. Mas quando a Bíblia fala que nós nos devemos submeter às autoridades, você acha que a Bíblia retira Cristo do seu lugar?
Claro que não.
A maior autoridade que a gente tem que sujeitar é Jesus. Se vierem outras autoridades,
mas tiverem um desacordo
com Cristo,
a gente nega todas as outras autoridades. Mas tem que ser.
A Bíblia está recheada desse exemplo. Daniel decidiu dobrar-se diante da estátua?
Não.
Aqueles três amigos dele preferiram morrer diante da fornalha do que adorar aquela estátua. José, o próprio José que virou rei do Egito, podia ter ido para o pecado. Tinha desculpas diante de Deus. Aquela mulher perseguiu-me. Eu tive medo de morrer. Mas preferiu ir para a prisão. E por isso Deus o honrou. Os irmãos que estão ouvindo esta tradição, ou aqueles que ainda vão ouvir, estão sofrendo perseguição por causa do nome do Senhor, por causa da verdade. Estão no caminho. Está doendo agora, mas lá na frente está aí a glória. E Deus promete que aqueles que foram injustos conosco, eles irão entender, irão reconhecer, irão dar valor mais à frente. É por isso que nós devemos guardar, reter o conhecimento. E se não tinha entendimento da batalha espiritual que estava nas igrejas, da infiltração satânica, da quantidade de gente que serve a dois senhores lá dentro, da quantidade de rituais misturados com esoterismo que a igreja está assumindo, mas fico sabendo que é infiltração. Os satanistas trabalham desta forma. Demoram anos, mas conseguem colocar os seus agentes lá. E pode ter certeza que se você tiver na igreja pastores, diáconos, que vão para as reuniões da maçonaria, eles são lobos. Não são cordeiros, são lobos. Eles sabem o que é que se faz naqueles juramentos. E o ministério destruindo fortalezas foi levantado por Deus para falar a verdade. O nosso Senhor é Jesus Cristo. Não é pastor A nem pastor B. O nosso Senhor foi aquele que morreu na cruz. Não é o que se veste bonito, nem o que fala bonito, nem tem doutrinas lindas, cheias de adivinhações. Isso já não cola connosco. Nós vemos os frutos. É nas horas das provas, é pelas atitudes das pessoas que nós medimos se são sinceros com Cristo ou não. Mas, infelizmente, são poucos. Ainda existem igrejas que são capazes de falar a verdade. Mas até mesmo as poucas que resistem a isto, vão ficar mornas. Porquê? Porque os tempos estão cada vez mais trabalhosos. E o irmão e a irmã, tenha cuidado, porque o Senhor Jesus alertou que a iniquidade se multiplicaria antes do arrebatamento. Se te pregam um arrebatamento sem perseguições, não te estão preparando. Estão-te enfraquecendo, estão-te habituando a uma vida boa para de repente seres transformado num peru. Do tal Natal,
o tal Natal que entrou pelas igrejas. Que é tão bonitinho que é Jesus nas palhinhas. Nunca deixa de ser um menino, que é para não nos chatear. E o povo evangélico se diz diferente dos católicos. Já lá tem as árvores de Natal.
Tem as árvores de Natal. Comemoram o próprio evento nas igrejas, né? Com cantatas, com símbolos, na igreja toda decorada.
É para não falar do coelhinho da Páscoa.
Pois. E é? Tantas outras festas que hoje em dia estão sendo introduzidas de uma forma muito sutil nas igrejas. As pessoas
não sabem, mas isso é o culminar desta inimizade. Satanás é muito mais sábio do que todos nós juntos. É essa inimizade que está culminando agora e o povo de Deus não está preparado. O povo de Deus, infelizmente, não tem recebido aquilo que Deus preparou para ele. Porque aqueles que deviam dar, não dão. Mas sabem, há uma boa nova para falar às pessoas. Eles não dão, mas o Senhor foi atrás daqueles pastores segundo o seu coração. Há muita gente falando a verdade já. Comparado com os outros, somos poucos. Mas Deus também livrou Israel com 300 homens. Não foi preciso uma multidão. Porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está lá, escondido atrás da maçonaria e dos Illuminati. Esse que está lá nessas reuniões, Deus já preparou o destino dele. Não é para si, não é para mim. A não ser que você vacile e continue abrindo brecha. A decisão é sua. Satanás só te pode enganar quando você não tem conhecimento. Mas você não precisa de sofrer à toa aqui. Se você hoje decidir por fechar as brechas a esta inimizade, por deixar de consentir que Satanás morda seu calcanhar para impedi-lo de caminhar em condições com Deus, você vai experimentar uma vida que nunca teve. Aquele vazio, aquela monotonia que você sente na sua vida. Vir para as igrejas e vir de lá do mesmo jeito ou pior. Você vai substituir isso por uma relação pessoal com um espírito que se vai revelar a si como um pai de amor, que tem você como uma criatura única, a obra-prima de Deus. Essa é a sua herança. Você aceitou Cristo, foi lavado naquele sangue. Você tem que reclamar essa herança diante daquele que o rodeia, que a rodeia como um leão. Fala alto, mas quando você usa o nome de Jesus, não é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus já te livrou, já te limpou. Você agora usa o nome de Jesus. Ele troca as coisas. É a mesma coisa que estar para ensinar. Vai para a batalha e quando diz o teu inimigo, diz que ele não te pode dar nenhum tiro porque tu tomaste banho hoje. É mentira. Jesus nunca disse para nós clamarmos pelo sangue de Jesus. Isso é treta da maçonaria. Você já está justificado. Você já não tem Jesus na cruz. O seu Jesus está ressuscitado e sentado à direita, esperando que você haja como um servo, como uma serva de Deus. Você tem que usar aquilo que Jesus determinou, o nome de Jesus Cristo. É o nome do Rei, o nome de Yeshua, que faz tremer os infernos. Ponha isso no seu coração. Não há nenhum mestre maior do que o próprio mestre. Você não tem que dar 10% daquilo que tanto lhe custa para alimentar pessoas que não seguem Jesus, seguem Mamon. Ai, mas o dízimo, Abraão deu o dízimo. Você diz bem, deu, não devolveu. Aquele sacerdote Melquisedeque não foi a correr atrás de Abraão com a fatura na mão, dá-me o dízimo. Foi Abraão que, por ter sido abençoado naquela batalha, decidiu entregar. Você sabia que Melquisedeque serviu um jantar a Abraão? Se apresentou com vinho e pão? Você entende que foi por gratidão? Abraão já era rico. Deus o abençoou pela sua obediência, não pela conta, pelo cheque bancário que deixa. todos os meses para agradar ao homem. Você deve ajudar aqueles que falam a verdade. Não é aqueles que falam meias verdades. Esses vêm daquela linhagem da serpente. Foi com meia verdade que Eva foi enganada. Serás como Deus. Saberás o bem e o mal. Com certeza que não morrerás. Realmente ela ficou a conhecer o bem e o mal. Só que Deus tinha dito que o pecado iria dominar sobre ela e sobre Adão. Mas Satanás isso não disse. E o que os pastores hoje dizem é: dá 10% para que Deus afaste o devorador. Eles não te dizem é que te estão devorando. Estão te fazendo pagar a salvação. Você está confiando no dinheiro que dá ali. Você não está confiando na obra consumada na cruz. O dízimo de Abraão foi uma oferta voluntária. Uma oferta voluntária. Não deixe-se tão pouco soar essa palavra no seu ouvido de cristão. Dízimo é para judeu. Dízimo é para o povo que nasceu pela carne. E você sabe o que é que deu o dízimo? Foi com os dízimos que os fariseus pagaram a morte de Jesus. Foi para isso que serviram os dízimos da lei. Não foi para afugentar o devorador de Israel, coisa nenhuma. Foi para trazê-lo, para soltar Barrabás na vida daquele povo. E a prova está aí. Até que Cristo venha e venha como rei deles, eles vão estar sempre cercados. Você vive cercado, provavelmente, porque ainda não entendeu que existe uma linhagem da serpente nos rodeando, com meias verdades, nos cobrando. Mas amado, amada, aprenda a descansar em Deus. Deus não te ama pela tua fidelidade no dízimo. Deus te ama porque Ele te amou primeiro. Porque Ele te amou primeiro. Não deixe que discursos vão te roubem a fé perfeita do Salvador. Seja grato. Abençoe aqueles que te falam a verdade. Seja generoso. Aprenda a partilhar. Mas não por obrigação. Porque diz a Bíblia que Deus ama aqueles que dão com alegria. Com liberdade. Isto é apenas um dos aspectos dessa inimizade. O povo de Deus tem sido destruído por falta de conhecimento.
Então, que nós possamos guardar isso nos nossos corações e percebermos o quanto é importante nós estarmos dia a dia buscando mais a presença de Deus, lendo mais a sua palavra, para podermos ter a nossa visão aberta, esclarecida, que as escamas dos nossos olhos possam cair e nós possamos estar realmente além do véu, né? Daquele véu que foi rasgado quando ele foi à cruz por cada um de nós. E durante o momento agora que você estava falando, você citou muito Nova Ordem Mundial. E o que seria essa Nova Ordem Mundial? O que seriam esses Illuminati? Porque muitos de nós cristãos passamos a vida toda e nunca ouvimos essa palavra. Então, às vezes soa um pouco estranho aos ouvidos. O que seria essa Nova Ordem Mundial? O que seriam esses Illuminati? E qual é o papel deles, digamos assim, no nosso cotidiano atualmente?
De uma forma muito, muito sucinta, eu diria que os Illuminati são os apóstolos de Satanás. Eles vêm sendo sustentados pela Legião das Trevas. São famílias muito poderosas à face da Terra. Eu não vou nomear, mas eu acredito que se o povo de Deus pedir discernimento ao Senhor, começar a seguir as instruções de Jesus, começar a analisar os frutos de cada personagem que lhe aparece na vida, vai começar a entender que há gente que fala como o cordeiro,
mas até fala de Deus. Mas depois não age como cordeiro. Bom, eu diria que os Illuminati são os apóstolos do inimigo.
Okay.
São pessoas que são muito abastadas, que vêm de famílias com grande poder de aquisição, que são realmente pessoas que prosperaram financeiramente na vida, que herdaram já essa prosperidade, mas que infelizmente estão ajudando a instalar um reino pagão, um reino virado para Mamon, um reino que vai atacar severamente a fé em Cristo, vai negar a cruz de Cristo como forma de vida e que vai perseguir o povo de Deus ao ponto de lhes impor. Estou preciso morrerem de fome, como dizem Apocalipse, não poderem comprar nem vender, se não aceitarem aquela marca da besta. E eu não irei entrar aqui em questões sobre a marca da besta, porque é um tema que tem sido debatido e que não há, digamos assim, um consenso completo. Digamos que, resumindo, assim, de uma forma generalista, a marca da besta é tudo aquilo que nos vai fazer querer fazer uma barganha para sobrevivermos aqui, mas apenas numa condição: negar a cruz, negar a salvação que só Jesus tem para dar ao ser humano. Isso é a marca da besta, que nos levará cada vez mais para uma existência longe da nossa herança eterna, longe daquilo que Deus programou na sua linha de montagem, que é a fábrica da vida, para si, para mim, para todos os nossos irmãos, que um dia confessaram o nome de Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Senhor.
E então, no caso, o que seria essa nova ordem mundial? Os Illuminati, então, estão dentro dessa nova ordem?
Sem dúvida. Serão, digamos, as cabeças da besta. Serão os montes, aquela besta que está em Apocalipse, com muitas cabeças. Digamos que são todos os poderes que estão centrados nessas famílias, nessas corporações: poder religioso, poder financeiro, um poder político que está a manifestar e está para se manifestar muito brevemente, de uma forma muito agressiva. Nós já estamos vendo os cristãos sendo perseguidos nos pontos mais frágeis desse planeta, mas o colapso financeiro que está para suceder vai gerar um caos generalizado, onde só aqueles que se escondem em Cristo, aqueles que depositam toda a confiança no Senhor, serão socorridos sobrenaturalmente. Porque o caos será grande, mas também haverá livramento, grandes livramentos, para aqueles que fecharem todas as suas brechas e suas vidas, e confiarem e se entregarem à direção do Espírito Santo. Se nós não conseguirmos recuperar essa herança, essa existência pessoal com Deus, até isso ocorrer, como é que nós vamos entender a direção do Espírito? É hora do povo de Deus parar de perder tempo em locais estranhos, de fogo estranho, e fazer aquilo que Cristo mandou. Fecha-te no teu quarto e ora ao teu Pai em secreto, e Ele te ouvirá. E te recompensará publicamente. Todos irão perguntar: como é que este sujeito, como é que esta senhora, esta menina, conseguiu sair daquela situação e eu não consegui? E é a hora em que você vai testemunhar, vai ser salvo. Eu fechei-me no meu quarto e Deus ouviu a minha oração. Não precisei do homem. Não foi por A ou B, não fiquei a dever nada, a não ser tudo a Deus, aquele que morreu na cruz. Esta é a salvação verdadeira, esta é a verdade, mas a escolha é sua. Você não vai poder dizer que ninguém apontou o caminho. Agora, andar nele, andar no caminho, isso já não é comigo, isso é com cada um, para com a sua própria vida estabelecer, bater, procurar, pedir até encontrar a direção do Espírito Santo, para todas as áreas da sua vida. O resto, minha amada, não amada, é religião. O resto é substituição da graça de Deus. Tem aparência. Incha. Mas quando abre, só tem ar lá dentro. Está cheio de fermento. Hoje nós convidamos os irmãos a não confiarem no ministério. Destruindo o talento. Se vocês confiarem em nós, amanhã podem estar caídos comigo. Mas vão procurar o Senhor Jesus para saber se a mensagem que hoje ouvi é do homem ou é de Deus. Se você for honesto e se ficou com dúvidas, você vai fechar-se no seu quarto e vai procurar Deus. E depois, é entre si. Nós estamos encerrando este período. Vamos encerrar esta mensagem. Eu acredito que irá dar fruto, porque foi Deus que nos mandou pregar a verdade. E não foi de agora, não. Já lá está escrito na Bíblia. E por todo o ano. Aqueles que crerem serão batizados. Batizados não é apenas em água. Serão batizados com fogo e com o Espírito Santo. Não basta ser batizado nas águas se depois vamos viver na lama. Porque adianta ser batizado hoje e amanhã já está tudo sujo. Tem que ser batizado nas águas, receber e conservar a bênção do Espírito Santo. E Deus não é Deus de confusão. Ou estamos com Ele, ou estamos debaixo do domínio da serpente e da sua filha. Jesus também foi tentado. Jesus sabia que Deus havia de enviar os seus anjos. Mas ele sentiu fome. E aquele conselho do inimigo para transformar aquelas pedras, então, até parecia que o diabo se preocupava com o estômago de Cristo, não é? Mas Jesus confiou que os anjos de Deus tinham algo melhor do que pedras para mim. Você está cansado das pedras deste mundo? Das pedras da religiosidade? Está cansado dos frutos do pecado? Resista em nome de Jesus. Diga para ele hoje, eu tenho promessas de Deus para a minha vida. Porque eu disse que se eu não duvidar, eu receberei. Mas eu não vou comer mais pedras. Resista e ele fugirá. Sim. Ele desistirá de si, porque será você que vai começar a perseguir Satanás e as suas mentiras, os seus agentes e os seus clientes. E além da sua vida florescer, você será uma bênção para toda a gente. Somente reconheça que é falho, que é pecador e que precisa mais do que nunca de um Salvador perfeito, como só aquele que foi à cruz. O Senhor Jesus, conhecido na sua terra de origem como Yeshua, o Messias. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que em breve possamos estar novamente juntos, partilhando a verdade, comendo do pão da vida. Eu falhei muitas vezes na minha vida, mas Deus nunca me abandonou. Você tem falhado? Você sente-se desesperado, não encontra a solução? Desista. Não desista. Coloque a sua fé no que Jesus lhe mandou fazer. Está lá na palavra. Leia o que saiu da boca do médico. Porque a palavra dele não voltará a vir. Que Deus abençoe os nossos irmãos e que em breve possamos novamente estar juntos para a glória e em nome de Jesus Cristo.
Amém. Então vamos ouvir agora mais um louvor. Que possa meditar na palavra de Deus e, Deus nos permitir, até um próximo programa. Fiquem na paz.
Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Sua presença me renova nessa hora. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que sou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor.